Consciência entrelaçada, karma quântico, gestão cósmica e a ética da ascensão. O universo é entrelaçado, da singularidade ao eu. O universo não começou com separação, mas com unidade. A partir da singularidade primordial do Big Bang, todas as partículas, energia e informações surgiram, expandindo-se explosivamente no espaço-tempo. Como a cosmologia moderna atesta, tudo no universo já foi um só, um ponto denso e ilimitado de potencial infinito. Embora o espaço tenha se expandido por bilhões de anos e anos-luz, o entrelaçamento quântico estabelecido nesses primeiros momentos pode ainda persistir. Na física quântica, partículas entrelaçadas, não importa quão distantes, compartilham correlações instantâneas. Essa não localidade desafia as intuições clássicas sobre espaço e causalidade, mas foi confirmada repetidamente em experimentos, por exemplo, Aspect, Zeilinger. É possível, então, considerar que todo o cosmos mantém uma unidade entrelaçada subjacente, uma espécie de eco metafísico de sua origem singular. Isso não fornece apenas uma metáfora para a interconexão, pode oferecer um substrato científico para verdades espirituais antigas. O que fazemos aos outros, fazemos a nós mesmos. Cada pensamento ou ação tem consequências. O eu não é uma unidade delimitada, mas um nó em um todo maior. Física quântica e o eu não local. A física moderna introduziu estruturas que sugerem um universo muito mais interconectado e sutil do que a mecânica newtoniana jamais permitiu. O princípio holográfico, Tooft, Susskind, sugere que todas as informações dentro de um volume de espaço podem ser codificadas em sua fronteira. Isso surgiu da resolução do paradoxo da informação dos buracos negros, Hawking, Bekenstein, e implica que a informação é conservada, não perdida, mesmo em condições gravitacionais extremas. Se a consciência ou a memória carrega informação quântica, como especulado na teoria Oshor desenvolvida por Roger Penrose e Stuart Ameroff, então nossas experiências podem se imprimir na estrutura do espaço-tempo, mesmo após a morte. A Oshor propõe que a coerência quântica dentro dos microtúbulos neuronais permite que a consciência surja de colapsos orquestrados de estados quânticos, um processo sensível à geometria do espaço-tempo. Assim, a consciência pode ser um processo fundamental ligado à estrutura quântica do universo, não apenas um subproduto emergente da complexidade bioquímica. Memória, identidade e a mente distribuída. Filosoficamente, esses insights científicos aprofundam questões mais antigas sobre identidade. John Locke argumentou que a identidade pessoal está enraizada na continuidade da memória. Mas se a memória está entrelaçada não apenas com neurônios, mas com tempo, espaço e outros, então a identidade é muito mais distribuída. A monadologia de Leibniz descreve a realidade como composta de unidades indivisíveis, mônadas, cada uma refletindo o universo à sua maneira. Hoje, podemos imaginar cada consciência como um refletor quântico, um nó entrelaçado que ressoa com tudo o que encontrou. O panpsiquismo, agora em ascensão na filosofia acadêmica, Goff, Strawson, propõe que a consciência é fundamental e ubíqua, como massa ou carga. Isso torna a compaixão, a consciência e até mesmo a ação ética não propriedades emergentes, mas características intrínsecas da matéria em si. A conclusão é radical: o eu não está confinado ao crânio. Somos fenômenos não locais, distribuídos pelo tempo, memória, interação e matéria. Encarnação e entrelaçamento ecológico. O filósofo Maurice Merleau-Ponty argumentou que não somos mentes em corpos olhando para o mundo, mas seres do mundo, incorporados em suas texturas, cores e ritmos. Isso encontra suporte na cognição incorporada contemporânea, que demonstra que o pensamento emerge não apenas do cérebro, mas da interação corporal e ambiental. Biologicamente, isso tem implicações profundas. A hipótese Gaia, Lovelock, Margulis, argumenta que a Terra funciona como um único organismo autorregulador. A vida modifica e estabiliza a atmosfera, os oceanos e a geologia para se sustentar. Redes micorrízicas, fungos que conectam raízes de árvores, compartilham água, nutrientes e sinais químicos por florestas inteiras. Os cientistas chamam isso de World Wide Web. Esses sistemas se assemelham a redes quânticas biológicas, onde a vida é entrelaçada e interdependente. No islamismo, o Alcorão descreve toda a natureza como sinais, ayat, cada parte da criação louva a Deus e reflete a ordem divina. A humanidade é designada como califa, guardiã, com responsabilidade ética pela criação. No budismo, a origem dependente, pratityasamutpada, ensina que nada surge independentemente, cada ser está entrelaçado com os outros. Morte, informação e a possibilidade de persistência. O que acontece após a morte? A neurociência clássica diz que a consciência cessa. Mas a física quântica e informacional sugere possibilidades mais profundas. A informação nunca é destruída, traço isso é um princípio mantido até na física de buracos negros. Se o eu é parcialmente composto de informação, ele pode se dissipar, mas não desaparecer. Na Oshore, a informação quântica nos microtúbulos pode se recoerir em outro lugar após a morte. Embora não comprovado, isso implica que a consciência não é estritamente local ou terminal. O islamismo ensina que cada feito é registrado, e que a alma continua em uma vida após a morte. O budismo ensina o karma, a ressonância da ação ao longo do tempo e do renascimento. Se a consciência está entrelaçada, a morte pode não ser uma eliminação, mas uma decoerência, uma transição para outro estado dentro do campo total do ser. Tal de Rodney e a crise moral da humanidade. Em Stargate Atlantis, o episódio Tal de Rodney oferece uma metáfora profunda para nossa condição. Rodney Mackay é exposto a um dispositivo de ascensão dos antigos. A máquina aperfeiçoa sua biologia, cognição aprimorada, cura, telepatia. Ele se torna sobre-humano, mas não pode ascender. Por quê? Porque a ascensão exige não apenas prontidão biológica, mas rendição espiritualismo. Rodney se agarra ao seu ego. Ele teme a morte. Ele valoriza sua inteligência, mas não a compaixão. No final, ele quase morre, salvo apenas pelas ações altruístas de seus amigos e seu próprio ato final de humildade. Isso reflete nosso estado atual. A humanidade aperfeiçoou suas ferramentas, IA, CRISPR, reatores de fusão, sistemas de vigilância. Mas falta prontidão ética. A máquina está construída. O coração não. Gaza é uma acusação. Usamos nossa ciência não para curar, mas para destruir. A tecnologia amplifica o vácuo moral em nosso centro. Como no fracasso de Rodney, a perfeição tecnológica sem transformação interior leva à ruína. Os antigos e a transcendência ética. Os antigos em Stargate oferecem uma visão de esperança. Eles tiveram sucesso onde Rodney, e a humanidade, falham. Eles evoluíram além da forma física, não por acidente ou invenção, mas por meio de disciplina espiritual e sabedoria ética. Eles se tornaram seres de pura energia, existindo em um estado superior. Deixaram para trás armas, ego e até individualidade para se fundirem com o campo universal. Sua lição: a tecnologia pode preparar o corpo, mas não a alma. Isso reflete a ascensão budista e o mirage islâmico, elevação espiritual, onde a união com o divino ou o universal requer humildade, disciplina e rendição, não conquista ou inteligência. Lucy, deixando ir para a luz. Em Lucy, 2014, a capacidade cerebral da protagonista aumenta até que ela não se identifica mais como humana. Ela transcende o tempo e o espaço, eventualmente se tornando uma com o universo. Seu ato final não é dominar, mas dissolver-se no campo, deixando uma mensagem simples: estou em todos os lugares. A jornada de Lucy é o oposto do poder tecnocrático. É a dissolução do ego na unidade, uma expressão cinematográfica do nirvana budista ou do fana sufi, autoaniquilação em Deus. Ela deixa conhecimento, não armas. Presença, não dominação. Karma como feedback quântico. Se tudo está entrelaçado, então o karma se torna feedback físico. Não misticismo, mas ressonância. Cada pensamento, ação ou intenção altera o campo quântico no qual todos participamos. Assim como as ondas gravitacionais ondulam pelo espaço-tempo, as ações morais ondulam pela estrutura do ser. O islamismo ensina que até o peso de um átomo é registrado. O budismo ensina que a intenção molda a realidade ao longo das vidas. A teoria quântica ensina que os observadores influenciam os resultados e que todas as ações deixam rastros. Assim, o karma é a conservação da informação ética. Um assassinato em Gaza ressoa no coração do universo. Assim como um ato de misericórdia. Nada se perde. Evolução pós-biológica e cidadania cósmica. Chegamos ao fim da utilidade da evolução biológica. A seleção natural nos levou longe, mas não pode nos preparar para os poderes que agora detemos. IA, nanotecnologia, geoengenharia, colonização espacial, isso exige evolução ética, não apenas sofisticação cognitiva. O próximo estágio não é físico, mas moral. Devemos nos tornar cidadãos cósmicos, alinhados com a harmonia mais profunda do campo. Isso significa compaixão acima da dominação, gestão acima da extração, meditação acima da manipulação e rendição acima do controle. Não podemos mais nos permitir o mito de que a tecnologia nos salvará. Somente a consciência pode. Conclusão: a humanidade em uma encruzilhada. A humanidade agora está em uma encruzilhada. A mesma tecnologia que poderia nos levar à salvação também pode nos levar à danação. Os Kree no filme Forbidden Planet eram uma civilização de inteligência suprema e conquistas tecnológicas, mas foram aniquilados em uma única noite pelos monstros de dentro, o Id, como Sigmund Freud os chamou. Como eles, nossa tecnologia detém grande poder, mas, olhando para Gaza, nossos líderes claramente carecem da maturidade espiritual para exercer esse poder de forma responsável, colocando-nos no caminho da danação. Este ensaio é um último apelo desesperado. Abrace a compaixão acima da dominação e remova esses selvagens das alavancas do poder antes que seja tarde demais. Tomemos os antigos de Stargate como modelo e busquemos a autotransformação cultivando humildade, sabedoria e compaixão, elevando-nos acima de nossos egos em vez de nos apegarmos aos nossos instintos baixos que nos ordenam adorar riqueza e poder.